da parte da mesa, não temos nenhum assunto pendente de decisão. Não temos nenhum assunto pendente de decisão. Há umas matérias que aguardam elaboração de relatório por parte dos senhores deputados, mas as matérias novas, o expediente está todo em dia. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma questão que deseja suscitar nesta parte. Não sendo o caso, passamos ao ponto 2 da reunião, pedia que abrisse...
Presidente, peço desculpa, uma nota muito breve. Nós, na próxima semana, vamos ter reuniões normal, independentemente de haver, na quarta-feira, posse do Sr. Presidente da República. Isto porquê? Porque nós temos pendentes 3 relatórios que contaremos apresentar na próxima quarta-feira. Tem a ver o António José Seguros, Sofia Cabral e um terceiro, que agora não me recordo. Vai haver o...
Sr. Deputado, eu neste momento ainda não lhe posso garantir, porque a cerimónia da a sessão solene da posse do Sr. Presidente ainda não foi comunicada a data, a hora certa. Eu não sei se vai ser de manhã, se vai ser de tarde. Mas, em princípio, havendo possibilidade de acomodar a reunião, faremos reunião só se houver impossibilidade total, porque até pode ser que a sessão seja de manhã e não haja plenário à tarde, não sei como é, caso em que as comissões reuniriam à tarde. Há amanhã a conferência de presidentes e amanhã isso deve ficar clarificado. Senhores deputados, vamos então passar ao ponto 2 da agenda. Pedia que a porta fosse aberta. E o ponto 2 é a discussão e votação do requerimento do PSD para a realização de um conjunto de audições relativos à regulação da comunicação social. E eu dou a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, caros senhoras e senhores deputados. Este requerimento do PSD já foi subejamente falado e comentado ainda antes mesmo da sua apresentação nesta comissão, por isso já é bem conhecido de todos. É um requerimento, Sr. Presidente, muito factual, objetivo, sem considerandos desnecessários, sem juízos de valor. É uma tentativa séria do PSD de reforçar e reafirmar a importância da regulação. Precisamos de uma regulação séria na comunicação social. Por isso, antes de nomeações e de alterações da composição da entidade reguladora, o PSD entende que no fim do primeiro mandato, e estamos no primeiro mandato da entidade reguladora para a comunicação social, seja feita uma avaliação séria do trabalho desenvolvido, dos critérios utilizados, uma análise daquilo que correu bem e daquilo que pode e deve ser alterado. Portanto, por isso, este é um processo que o PSD quer que seja exigente, rigoroso, e este é o contributo do PSD para uma melhor regulação da comunicação social em Portugal. E estou disponível para questões que queiram colocar, Sr. Presidente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o requerimento. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o PS considera que para haver uma boa regulação em Portugal, o melhor é haver um conselho regulador a tempo e horas, se me permite, Sra. Deputada. Portanto, para já quero cumprimentar, peço desculpa. De qualquer maneira, a posição do PS sobre esta matéria é clara. Para nós a prioridade é a votação dos membros do Conselho Regulador a tempo e horas, porque achamos que isso é o que dignifica a Assembleia da República, e tudo faremos e pedimos a colaboração de todos os partidos envolvidos para que se possa cumprir, tanto quanto possível, os prazos acordados. Já noutras ocasiões a Assembleia da República teve dificuldades em chegar, em cumprir os prazos dentro daquilo que eram as suas competências e, portanto, para nós, de facto, essa é a primeira das prioridades e não gostaríamos de ver que qualquer outra iniciativa, por muito válida que seja, e já lá vou, venha atrasar este processo. Portanto, gostaríamos de deixar bem claro que para nós isto são dois processos distintos e que não devem ser misturados. Uma questão é o requerimento do PSD sobre uma avaliação da ERC, outra coisa é a eleição que nos compete a fazer aqui na Assembleia dos membros, de 4 dos membros do Conselho Regulador da ERC. Em relação ao requerimento do PSD, bom, gostaríamos só de acrescentar que é uma avaliação da ERC, sim, mas dentro dos limites daqueles que são as nossas competências, nunca esquecendo que a ERC é uma entidade independente e assim o deve continuar a ser. Nós, de forma regular, recebemos aqui a direção da ERC, já tivemos várias ocasiões para fazer essa avaliação, seja como for, não há, obviamente, da nossa parte, qualquer impedimento em que se analise o que é que na ERC pode ser melhorado e fazer sugestões, mais uma vez, dentro dos limites daquilo que são as nossas competências e não entrando na esfera da independência desejável na ERC. Pronto, separação de duas matérias diferentes, limitação às nossas estritas competências e não intromissão naquilo que são as competências da ERC e, portanto, nesse sentido, em relação, nós não vamos inviabilizar este requerimento do PSD, esperamos que estas audições se façam no mais curto espaço de tempo possível e para que haja uma reflexão aprofundada então sobre o que é uma entidade reguladora, como é que ela pode funcionar, esta em particular, mas sobretudo com um olhar e uma perspectiva para o futuro. Todos nós sabemos que nós próprios exprimimos aqui dúvidas em relação, por exemplo, a certos critérios no que dizia respeito aos valores de referência da ERC relativamente à RTP, em termos de linha editorial jornalística. Portanto, não temos problemas em relação a isso, mas para que a reflexão seja mais completa, nós a este requerimento gostaríamos só de sugerir mais um nome, um único nome, de forma também a não alargar os prazos, que mais uma vez a nossa prioridade é que isto seja feito no mais breve, curto espaço de tempo possível, é que gostaríamos de convidar o professor Vital Moreira, que tem todo um trabalho, uma tese de doutoramento, sobre as entidades reguladoras, quais as suas funções, quais as suas obrigações e qual o seu papel essencial numa sociedade moderna. Era essa a proposta que nós fazíamos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguém que deseja usar a palavra. Não sendo o caso, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Também seguindo esta ideia de poder entender esta proposta do PSD como uma forma e um espaço para ouvir quem se tem debruçado e tem opinião e ligação à situação da regulação da comunicação social, eu gostaria de saber se seria possível, colocava isto ao PCP, ao PSD, se seria possível até amanhã, quinta-feira, sexta-feira, também podermos fazer chegar a propostas de alguns nomes também para serem ouvidos no processo de audição.
Deputado, independentemente daquilo que o PSD lhe responda, quaisquer nomes que venham a ser propostos têm que ser depois aprovados pela Comissão, portanto, se forem apresentados depois da reunião da Comissão, terão de aguardar que a Comissão volte a reunir para poder deliberar sobre eles.
Só então gostaria de colocar. Então hoje faríamos a aprovação do requerimento e só na próxima reunião discutiríamos os nomes.
Bom, senhora deputada, não disse nada disso. O que eu disse foi que qualquer aditamento de nomes ao requerimento terão de ser sempre votados na Comissão, porque o objeto do requerimento é a audição de pessoas. Quaisquer audições novas terão sempre que ser votadas na Comissão. Poderão depois vir a ser integradas no rol. Isso é uma deliberação que a Comissão tomará a qualquer momento. Senhores deputados, não tenho mais pedidos de palavra, pergunto ao PSD se quer pronunciar ainda. Senhora deputada Carla Rodrigues.
Senhor Presidente, muito obrigada. Apenas para dizer que percebemos a preocupação do PS, mas entendemos que o que dignifica realmente a Assembleia da República não é o estrito cumprimento dos prazos, mas é sim a excelência do trabalho desenvolvido pelas entidades nomeadas por esta Assembleia da República. E é isso que queremos com esta reflexão. Uma vez que a nossa lista de nomes são sete pessoas de reconhecido mérito e valor e conhecimento na área da comunicação social, não alongará muito os trabalhos, portanto eu penso que essa nuvem que paira sobre o excessivo atraso, ou ficarmos no vazio, ou haver aqui uma interrupção da regulação, essa questão não se coloca. Estamos a falar de pouco tempo, com o esforço de todos será necessário pouco tempo para desenvolver este trabalho, e sabemos que a atual entidade reguladora, os atuais membros, mantêm-se em funções até à nomeação dos próximos. Portanto, um mês, dois meses, daí não advirá nenhum prejuízo para a regulação em Portugal. Saudamos também os contributos que possam melhorar os nossos trabalhos, a nossa reflexão, e o PSD não se oponha que a esta lista seja aditado o nome do professor Vital Moreira. Penso que com isso a reflexão só terá a ganhar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, vamos proceder da seguinte maneira. Vamos votar ao requerimento tal qual ele é apresentado e depois votaremos o aditamento suscitado pela Sra. Deputada Inês Medeiros. Portanto, e depois, se houver mais no futuro, a Comissão deliberará. Vamos então votar o requerimento para a audição de estas sete personalidades que estão indicadas no requerimento distribuído por toda a gente. Quem vota contra, quem se abstém... Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável das restantes bancadas. Como? Vamos agora votar o aditamento a esta lista de personalidades do Sr. Professor Vital Moreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a mesma votação fica aprovado, abstenção, portanto, do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Temos agora, senhores, vamos passar ao ponto 3, temos um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos e todas. O requerimento do Bloco de Esquerda vem no seguimento da audição com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão, em que o Sr. Ministro deixou claro que várias das questões que sobre a gestão financeira da RTP, umas seriam respondidas pelo Ministério das Finanças, e nós já dirigimos questões ao Ministério das Finanças sobre esse sentido, e outras teriam a ver com atos de gestão que só o Conselho de Administração da RTP poderia clarificar. E, portanto, achamos a RTP, ao Serviço Público de Televisão, o Bloco de Esquerda está empenhado na defesa do Serviço Público de Televisão e considera que o Serviço Público de Televisão defende-se também com clareza naquilo que são as opções da sua administração e, portanto, seria importante que pudéssemos aqui compreender alguns dos temas, o que se está a passar na RTP. Acresce que, depois do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, há alterações significativas, entretanto, na RTP e, portanto, achamos que só vêm dar mais atualidade e pertinência a ouvir o Presidente do Conselho de Administração da RTP.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Se ninguém deseja usar a palavra, vamos passar à sua votação. Vamos votar então o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao ponto 4, que é a fixação da redação final dos projetos de resolução 197, 248, 403, 404 e 411, todos relativos à candidatura da Rábida a Património Mundial da Unesco. Senhores deputados, foi distribuído o texto habitual vindo dos serviços da Assembleia, relativo ao cumprimento da lei formulário. Eu, relativamente às propostas que vêm dos serviços, não tenho objeções. Chamava a atenção dos senhores deputados para questões para além disso e que têm que ver, do meu ponto de vista, com questões de português, basicamente. A primeira questão, na resolução que penso que é a primeira que está distribuída aos senhores deputados, a que está com três pontos. Eu sugeria que na segunda linha, a seguir numa dimensão global, a vírgula pudesse ser suprimida, porque me parece que está mais No fundo, diz saudar a candidatura da Arrábida a Património Mundial, vírgula, agregando a sua riqueza natural, cultural, social e histórica numa dimensão global que lhe confere uma riqueza. Parece-me que a vírgula está aqui a mais. Depois, na resolução, no texto seguinte, que tem dois pontos, que salvo erro foi apresentado pelo PCP, eu, em primeiro lugar, sugeri, até por uma questão de harmonização, já agora, com a resolução anterior, que estes dois pontos fossem numerados, portanto, ficasse com 1 e 2, apenas por uma questão de... Depois, no texto propriamente dito, no número 1, chama a atenção dos senhores deputados que, neste texto, utiliza-se aqui, é a única vez que se utiliza, e pela primeira vez, o termo de candidatura da Rábida a Património Mundial Misto, junto à organização. Depois, de resto, no número 2, já não se utiliza esse termo. Utiliza-se só o Património Mundial. E eu perguntava-se, de facto, quanto mais não seja, porque nem sequer se explica o que é que se pretende significar com esta qualificação de misto, se isto não podia ser retirado para não induzir, não criar ruído e não criar confusão no próprio texto. Independentemente dessa questão, que é uma questão, digamos, com alguma delicadeza, os seus deputados dirão, nomeadamente o PCP, depois na página 3, por uma questão de português, eu parece-me que devia ficar assim, empenhando-se na sua aprovação e reconhecendo à Arrábida como valor excepcional, o que está a mais, como valor excepcional, científico, cultural, histórico e paisagístico, e tirava a vírgula a seguir a paisagístico, que interliga a natureza e depois seguia por aí fora. E depois, no segundo parágrafo, que passaria a número 2, a seguir ao apoiar, penso que deve haver uma vírgula, porque diferentemente do que está no número 1, aqui é apoiar, vírgula, de acordo com as suas possibilidades, vírgula, a Comissão Executiva. Portanto, o apoio é à Comissão Executiva. No número 1 é um apoio institucional, portanto é apoiar institucionalmente, não leva vírgula. Portanto, eram estas. Nos outros textos, nenhuma observação da minha parte. Não sei se os deputados têm observações, apenas lamentar mais uma vez que, mas como os deputados recordam, eu coloquei a questão na Conferência de Presidentes, mas ficou acertado que os esforços de harmonização de texto têm que ser feitos previamente à votação em plenário. Depois da votação em plenário, ficamos confinados a isto e ao caricato, por exemplo, de haver aqui duas resoluções, a última e a penúltima, que diferem apenas pela palavra humanidade, que aparece numa e não aparece na outra. Mas, enfim, com mais humanidade ou com menos humanidade, o nosso trabalho é apenas da ação final. Eu perguntava aos seus deputados, então, se têm mais questões a colocar relativamente a esta matéria, senão depois organizaríamos aqui a maneira de votar isto, nomeadamente ao PCP, que foi aquele em que eu fiz mais algumas pequenas sugestões. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós acolhemos como positivas todas as sugestões que faz. Eu requeria que até ao fim da reunião lhe pudesse dar a certeza sobre a questão da expressão misto, que vou ter que confirmar com o meu grupo parlamentar, mas que assim que tiver informação eu dir-lhe-ia.
Não está incorreto. A questão é ou se coloca nos dois ou não se coloca em nenhum. E eu devo dizer que preferiria não se colocar em nenhum, apenas uma questão. Embora esteja correto, como não está explicado o que é que quer dizer, uma coisa é a candidatura a Património Mundial, toda a gente percebe o que é, independentemente depois de ter mais do que uma vertente, toda a gente percebe o que é. Se se coloca a candidatura a Património Mundial misto, sem se explicar o que é que se quer dizer, as pessoas ficam na dúvida o que é que isso possa querer dizer, quem não conhece, como é evidente. Portanto, como dizer só a candidatura a Património Mundial está corretíssimo também, era um bocadinho essa sugestão. No limite, se o PCP quiser que fique o misto, fazer a explicação do que é o misto, aqui já não é possível que não foi votado em plenário, sugeriria apenas era que no número 2 se colocasse também. Mas, enfim, é acrescentar ruído, do meu ponto de vista, sem necessidade. Ficávamos, então, relativamente à do PCP, ficávamos, então, assentes nisto. A senhora deputada depois confirmará. E a alternativa será ou sai o misto ou fica o misto nos dois lados. Ficamos entendidos relativamente a isso. Quanto aos outros, Havia apenas a questão da vírgula na primeira, a vírgula a seguir a dimensão global. Se mais nenhum senhor deputado tem nenhuma questão a colocar, penso que podemos passar à votação. Votaríamos primeiro então a resolução que está numerada já com 3 pontos. E com a chamada atenção que na segunda linha do ponto 1 retirávamos então a vírgula a seguir a dimensão global. Estamos todos de acordo? Sr. Deputado João Serrano.
Só uma questão. Nós também vamos apreciar o relatório da...
Não, eu já tinha falado sobre o relatório, dizendo que, do meu ponto de vista, não vi nenhuma questão. Não sei se o senhor...
E damos como acordo...
E damos como... Perfeito. Exatamente. Damos como aceites as sugestões dos serviços, relativamente à lei formulária. Então, retomávamos então, digamos assim, a votação. Portanto, quanto ao primeiro texto, vem com 3 pontos... apenas com esta alteração de se retirar a vírgula na segunda linha do ponto 1 a seguir a dimensão global, posso tomar o silêncio dos seus deputados como assentimento unânime relativamente a esta redação. Assim será. Relativamente ao segundo ponto, ao segundo texto, que é aquele que foi apresentado pelo PCP, que vem com 2 parágrafos, vamos, em primeiro lugar, numerá-los, 1 e 2. Em segundo lugar, na terceira linha ficaria então empenhando-se na sua aprovação e reconhecendo a Rábida como valor excepcional, vírgula, sei o que, científico, cultural, histórico e paisagístico, vírgula, e então seguia depois que interliga. Depois no segundo parágrafo passaria número 2, a seguir ao verbo apoiar levava uma vírgula. Quanto à questão do misto, fica, portanto, em aberto e a senhora deputada depois confirmará ou leva misto nos dois lados ou não leva em lado nenhum. Estamos assentos quanto a isso. Pergunto aos seus deputados se alguém se opõe. Ninguém se opõe. Fica também esta correção assinalada como aprovada. Depois, os outros três textos, não tenho nenhuma observação. Penso que os podemos dar por aprovados em conjunto. Tomo o silêncio dos seus deputados como assentimento e os outros 3 pontos ficam, todos eles, aprovados em conjunto. Assim será e será enviado depois para a mesa da Assembleia. Vamos passar agora ao ponto 5, a posição e votação de atas. Há uma ata que está distribuída, ato 86. Pergunto aos senhores deputados se estão em condições de... votá-la. Penso que o vosso silêncio quer dizer que ninguém tem nenhuma sugestão a fazer. Vamos então proceder à votação da ata. Quem vota contra, quem se abstém, a ata 86 fica aprovada também por unanimidade. Senhores deputados, eu nos outros assuntos não tenho nenhuma questão nova a suscitar aos senhores deputados. Pergunto se alguém tem alguma matéria que queira levantar. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma questão que queiram suscitar. Não sendo o caso, interrompemos então a nossa reunião por breves instantes até a Sra. Ministra chegar e eu vou buscar a Sra. Ministra para começarmos a nossa audição.